senhoras e senhores. Muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e está disponível no site de RI da Marisa e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Marisa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Marisa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Adalberto Santos, vice-presidente de Finanças, Administrativo e RI, que dará início à apresentação. Adalberto, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados da Marisa Lojas S.A., em que iremos comentar os números do quarto trimestre do Full Year 2020. Estarão comigo Marcelo Pimentel, nosso CEO, e o Alberto Kohn, nosso vice-presidente comercial e de operações. Nós vamos começar por uma rápida análise dos números do período, que, em função do impacto da pandemia, apresentam aqui uma grande distorção de base comparativa. Em função disso, nós vamos estar trabalhando um pouco mais a questão da dinâmica ao longo dos três últimos trimestres. Na sequência, eu já passo a palavra para o Pimentel, que vai dar mais detalhes do comportamento da companhia ao longo de todo esse período, também um pouco do cenário vivido agora já em 21 e expectativas para o restante do ano. Após isso, nós ficaremos aqui os três disponíveis para eventuais perguntas. Começando pelo chart 1 da nossa apresentação, nós temos a evolução da receita líquida e do same store. Receita líquida comparada com o quarto trimestre do ano anterior, menos 7,2%. Porém, como eu avisei, uma evolução importante ao longo dos trimestres, o que se reflete principalmente na evolução dos same-store sales. Após uma queda de 9,7, menos 6,3 no 3T e no 4T, menos 5,6. Lembrando aqui que os meses de outubro e novembro rodaram no campo positivo. Em dezembro também, na primeira metade do mês, somente na segunda, no segundo período, com o início do processo de fechamento de lojas, é que o same-store vai para o campo negativo. Destaque aqui, novamente, é para o desempenho da plataforma digital, que apresentou um crescimento de 63,9%, ou 9,2% das vendas. Esse número ele tem uma relevância especial, porque ele traz um crescimento já em cima de uma base no ano anterior, 68,2%, que sobre o ano anterior que já crescia 77%. Então, realmente, é um crescimento bastante importante para a plataforma digital. No chart seguinte, evolução do lucro bruto e margem bruta no chart superior, também aqui tentando demonstrar a dinâmica ao longo dos três quartos. Depois de uma queda de 31% para 31%, a evolução para 33% e fechamos já com 42,1%. Esse processo ele deriva em grande parte da estratégia da companhia de trabalhar uma redução estrutural de estoque superior a 30%, e o flip side disso é, claro, uma recuperação rápida da margem, que em dezembro último já se aproxima dos 50%, patamar que nós esperamos se mantenha daqui para frente, já confirmado nos primeiros meses do ano. No chart inferior, a evolução do SG&A, uma queda de 5,2% nominais, esse número já refletindo uma certa normalização do número, que, por sua vez, traz aí embutido o que a gente pode considerar um legado das ações tomadas ao longo de toda a pandemia. Destaque para a revisão estrutural de todos os contratos da companhia, ponto importante aqui para os contratos de locação, adoção de medidas como home office para 100% do nosso escritório central, que deve continuar mesmo depois da retomada das operações, parcialmente, e também uma robotização, uma automação importante de processos maciça, feita em todas as partes da nossa operação, utilizando mecanismos de RPA. No chart seguinte, evolução da margem de contribuição dos dois grupos de produtos em produtos financeiros, né, os produtos da casa e a operação do co-branded, já evoluindo rapidamente, alcançando 75,2 milhões, depois de uma queda para 34 no 2T, evoluindo para 49 no 3T, e agora, principalmente, o co-branded já praticamente em nível normalizado. Destaque para a saúde das carteiras, nós começamos a ver agora no chart seguinte, chart 5, onde nós temos a evolução da carteira do private label. No chart, no gráfico superior, lado esquerdo, o gráfico em linhas, queda para 5,4 no nível de perdas sobre carteira, o melhor nível da série histórica, e também a redução para 28,4 no nível de vencido sobre a carteira. O chart inferior é ilustrando a eficiência das rolagens, é um indicador de saúde de rolagens, não deixa de ser um indicador prospectivo, aqui com nenhuma indicação de deterioração futura. A mesma condição, no chart seguinte, nós vemos para a carteira do empréstimo pessoal, que apesar de ter uma dinâmica diferente, apresentou um comportamento muito parecido, ou seja, no chart ali, no gráfico superior, em linha, uma queda nas perdas, que alcançam um nível de 2,3% do portfólio, melhor nível disparado do histórico, e também uma redução para 33,8% no nível de vencidos sobre a carteira total. Essa carteira tem uma dinâmica um pouco diferente, ela tem uma recuperação mais lenta, e por isso você tem esse efeito matemático do nível de vencidos demorar um pouco mais a recuar para o nível normalizado. O EFIC, embaixo, indicador prospectivo, também aqui sem nenhuma indicação de problemas, pelo contrário, até ele se encontra nos melhores níveis históricos. Na página seguinte, a evolução do EBITDA consolidado da companhia, exatamente refletindo aquela recuperação de vendas e de lucro bruto, após um recuo para o campo negativo ali no 2T, uma evolução rápida no 3T e agora já no campo positivo. É claro, um nível ainda bastante tímido para a condição da companhia, o potencial da companhia e a nossa aspiração, mas já no positivo e refletindo a melhora em ambas as operações, tanto o varejo quanto o PSF, no campo positivo. No chart seguinte, a evolução do bottom line, que apresenta ali uma curva mais ou menos com o mesmo formato, né? Após uma queda abrupta ali no segundo trimestre, uma rápida evolução no terceiro trimestre e, novamente, uma evolução no quarto trimestre, ainda no negativo, levemente no negativo, mas já bem próximo do break-even. Último chart, a evolução do nosso fluxo de caixa, com informações importantes sobre a condição de caixa da companhia. Na parte superior do lado direito, o EBITDA ajustado, que nós consideramos a fonte primária de geração de caixa, bastante afetado pela pandemia, conforme eu já comentei, menos 224 milhões, mas com a compensação importante vinda da liberação de capital de giro, que deriva basicamente do excelente comportamento das carteiras aí ao longo de todo esse processo e também de uma gestão bastante eficiente, atrelado a uma redução estratégica aí dos nossos estoques. Com isso, a companhia fecha o ano com a condição de caixa, um saldo final superior a 520 milhões. Se nós adicionarmos aqui os recebíveis de cartão de terceiros, esse número seria da ordem de 700 milhões, valor bastante robusto e bastante importante para esse momento que nós estamos vivendo. Eram essas minhas considerações. Eu passo a palavra agora para o Pimentel, que vai comentar a evolução, sobre a evolução do negócio ao longo do ano e como nós estamos evoluindo agora em 2021. Obrigado.
Boa tarde, obrigado, Adalberto. Boa tarde a todos. A pandemia do Covid-19 colocou desafios extraordinários sobre a nossa operação, em especial sobre os nossos times. Fomos resilientes, mantendo o nosso foco, principalmente na proteção dos nossos colaboradores e clientes, na proteção do negócio em si em particular foco na preservação de caixa, como já mencionado aqui pelo Adalberto, e também na saúde dos nossos estoques, com uma redução estruturante de mais de 30%. Também no fortalecimento do nosso ecossistema, nos aproximando ainda mais das nossas clientes através das diversas plataformas de on and offline na Marisa. Não obstante tal esforço, mantivemos nosso foco nas estratégias de longo prazo da companhia, particularmente na estratégia de nos tornarmos a plataforma da mulher brasileira. Avançando rapidamente na nossa estratégia digital, implantamos o modelo Ship from Store em aproximadamente 200 lojas da rede e agora concentrando em unidades estrategicamente posicionadas no território nacional. Lançamos a nossa primeira operação de Dark Store no estado de São Paulo, com um mix de produtos on and offline para atender nossos clientes do estado e da região sudeste com maior agilidade, reduzindo o lead time de entrega e o custo logístico da operação de last mile. Ativamos o clique retire em todas as lojas da rede, com participação acima de 35% das vendas digitais, tornando-se um importante canal de fluxo e conversão de vendas para as nossas lojas fixas. Hoje, cerca de 35% das clientes que retiram produtos nas lojas fazem uma nova compra no ato do recebimento. Aceleramos a implementação do nosso app com o lançamento de sua versão nativa, que impactou em um aumento de 109% de downloads no período do quarto tri comparado ao terceiro tri. Hoje o app conta com mais de 4,5 milhões de downloads e já representa mais de 40% do share de todas as vendas digitais da Marisa. Destaque também para outros indicadores de performance, como a taxa de conversão, 50% acima da web, e o ticket médio, 14% acima dessa mesma base. A taxa de satisfação também, bastante alta, com 86% das nossas clientes avaliando o app com 5 estrelas. O app também tem nos permitido avançar com a nossa estratégia de CRM, principalmente no contexto de push notification e personalização de clientes. Lançamos também novos canais de venda, como live shops, com maior relevância em datas comerciais, como Black Friday, lançamento de coleções, Sou Sócio, programa de venda direta digital, lançado no segundo semestre de 2020, que atualmente conta com mais de 24 mil sócios. Introduzimos o modelo de compra via WhatsApp e já estamos com 72 lojas oferecendo modelo de venda e retirada de produtos através de drive-thru. Demos início à digitalização do nosso portfólio tradicional de PSF, de serviços financeiros, e que além de melhorar a experiência da nossa cliente, irá facilitar ainda mais as ações mercadológicas em conjunto com o varejo e CRM e a introdução de serviços financeiros também no nosso app. Resultado de tais esforços, as vendas nas plataformas digitais cresceram 88% em 2020, como a Adalberto já mencionou, em cima de uma base bastante elevada no ano de 2019, representando no quarto trimestre 9,2% de vendas totais e o que totaliza 13,4% no ano de 2020, comparado a 5,6% em 2019, um crescimento praticamente mais do que dobrado com relação a 2019. Não menos importante, no canal de lojas físicas, concluímos com sucesso os testes do piloto para o novo modelo de loja, qual será usado tanto nas reformas quanto nas novas aberturas a serem iniciadas em 2021. Ponto de destaque, consolidamos o NPS como um dos principais KPIs corporativos e mesmo no momento tão desafiador, avançamos da marca original em janeiro de 2019 de 56 pontos para 72 pontos ao final do ano. Esse número tem crescido continuamente nos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano. Continuamos comprometidos em manter o nosso papel relevante a causas da mulher através de nossas causas de combate ao câncer de mama, luta contra a violência contra a mulher e no ano de 2021 iniciamos um novo braço para promover o empreendedorismo feminino. Dentro desse tema, em 2020, complementamos a composição do nosso conselho de administração, que se adequou à nossa prioridade de ter a mulher no centro de tudo que fazemos e anunciamos a entrada de nossas três conselheiras mulheres. Hoje o nosso conselho tem uma composição de 50% de mulheres. Um dos grandes destaques do ano de 2020 foi a assinatura do contrato com o Hub de Startups do Distrito. Nossa ambição é de tornar a Marisa em um Fashion Tech Hub com vista em acelerar a nossa transformação digitais nos ambientes de moda, fintech, inteligência de relacionamento com as nossas clientes. Felizmente, o ano de 2021 teve seu início marcado indesejadamente pelo recrudescimento da pandemia de Covid-19, renovando os desafios para os ambientes de negócio. No entanto, os aprendizados acumulados ao longo de 20, associados a importantes ganhos operacionais como a redução estrutural de estoques, a melhoria da alavancagem operacional, a consolidação do trabalho remoto, a robotização de processos em larga escala, nos fez continuar também avançando na nossa agenda estratégica de multicanalidade. As ações de redução de estoques do último trimestre de 20 nos colocam em uma posição sólida para a venda de produtos de alto giro, com alta margem e, consequentemente, uma redução de markdown, o que tem sido um problema histórico do passado. O canal digital deverá ganhar novo impulso com a inauguração do nosso marketplace no segundo semestre. E, por fim, a nossa operação de serviços financeiros deverá ter seu portfólio revitalizado com a introdução de uma conta digital, a qual servirá de backbone para a oferta de novos produtos e serviços. Temos consciência dos desafios que se colocam à nossa frente, mas nos sentimos confiantes de que, suportados pelas nossas equipes, fornecedores e acionistas, temos as condições necessárias para a implementação com sucesso de nossas estratégias. Esses são os nossos comentários. Agora ficamos disponíveis para responder as eventuais perguntas. Obrigado.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 no seu telefone, ok? Para uma pergunta, asterisco 9. Já temos aqui a primeira pergunta da Helena, do Itaú. Helena, boa tarde.
Oi, pessoal. Boa tarde, Pimentel, Adalberto. A nossa pergunta, na verdade, é tentando entender um pouco mais o que é um processo pós-pandemia, né? Então, o que a gente vem discutindo aqui, e é um ponto que a gente discutiu bastante durante o processo de turnaround, de follow-on da companhia, era falar um pouco sobre o crescimento da receita, porque vocês comentavam muito de que, de acordo com as pesquisas, a cliente que nunca foi perdida, vocês estavam conseguindo aumentar a conversão, então que a ideia agora era trazer cada vez mais fluxo para a loja e, enfim, tinham diversas iniciativas para isso, como, por exemplo, a parceria com a Magazine Luiza. Claro que o quarto trimestre ainda não é um cenário normalizado, nem de perto isso, mas como que vocês têm enxergado esses dados? Como que esses dados evoluíram ao longo do ano de 2020? Qualquer coisa que vocês puderem dividir com a gente nesse sentido, eu acho que é bem interessante. Obrigada.
Obrigado, Helena. Boa tarde. Helena, você está certa, a sua pergunta é muito pertinente e todo o trabalho que a gente começou a fazer no final de 19, no final de 18, vivemos durante 19, obviamente, com a pandemia, nós tivemos um risco. Agora, o que a gente tem vivido é uma realidade que confirma a aderência da nossa cliente-alvo para essa proposta que nós temos trabalhado. Quando a gente vê dois pontos muito relevantes. Um é, as lojas abertas hoje estão com fluxo maior, ticket médio aumentando, giro de produtos mais altos, lucratividade maior. Então, o que a gente tem muita segurança com relação à normalização eventual da situação atual é de que, devido às ações tomadas, principalmente aqui, de redução estrutural dos estoques, o que nos permitiu colocar um estoque novo, o estoque correto na loja, principalmente o impacto de massificados para a nossa cliente no momento onde o comportamento de compra tem mudado, tem dado muito certo. O que a gente está vendo nas nossas lojas em geral, incluindo o online nesse momento, é um incremento real de margem contra o ano anterior e um sell-through desse novo produto já girando a níveis bem maiores do que tínhamos no passado. A quantidade de dias de estoque, nossa, agora está muito reduzida, e um trabalho em parceria com os nossos fornecedores que nos permite manter esse freshness para o cliente no piso de venda. Então, acho que à medida que as lojas forem reabrindo, o impacto que a gente está sentindo é muito positivo e confirma a nossa estratégia original.
Está ótimo, muito obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Richard, do Bradesco. Richard, boa tarde.
Oi, pessoal, boa tarde. Duas perguntas do meu lado. Acho que, talvez pegando o gancho na pergunta que a Helena fez e a resposta que você deu, Pimentel, só queria perguntar sobre a coleção, em termos de conteúdo de moda, etc. Como que é a receptividade disso para os consumidores na loja? Porque, enfim, acho que é um ponto muito importante. E o segundo, no curto prazo, enfim, claro que vocês estão enfrentando uma situação difícil mais uma vez, queria entender um pouquinho como que o e-commerce está reagindo e quanto da venda que talvez não está acontecendo na loja está indo para o e-commerce. E talvez uma última pergunta, acho que... para o Adalberto, se eu puder, se você só puder dar uma visão para a gente sobre como que a gente deve esperar a geração de caixa ao longo desse ano e talvez onde que vocês estão targeting uma dívida líquida até o final do ano, por favor. Obrigado.
Richard, Adalberto, acho que eu vou inverter aqui a ordem das respostas, vou aproveitar e vou falar um pouquinho da geração de caixa, né? Claro que a geração de caixa depende sempre da fonte primária, que é a geração de EBITDA, que por sua vez depende muito do cenário de retomada de vendas. Tá? A gente tem se debruçado aqui sobre esses cenários possíveis de retomada, né? Você tem aí várias possibilidades, e é claro que o resultado final vai depender da consecução de um deles. Nosso foco é manter a solidez financeira da companhia. A gente, no ano passado, teve uma experiência bastante dura, mas que trouxe vários aprendizados para o time e o resultado final foi bastante gratificante e acabou se refletindo nos números, né? Esse ano a gente não tem muita diferença do que se colocou ano passado em termos de incerteza, né? Acho que talvez a novidade é que nós temos um processo de vacinação, bem ou mal em andamento, mas a incerteza da velocidade retomada é a mesma. Do nosso lado, a vantagem é que todos os aprendizados ficaram, né? Os times trabalham muito unidos e se movimentam muito rapidamente. Eu acho que nós acabamos de verificar aqui na posição de caixa, que derivou, né, apesar de um prejuízo aí de 400 milhões, você ter uma posição de caixa tão sólida, uma geração de caixa, né, tão importante, eu acho que refletiu esse trabalho que foi feito, e é o mesmo time que está aqui, com um pouco mais de experiência, né, com todos os mecanismos, todas as automações que foram feitas ao longo do ano passado para serem usadas novamente. O que a gente tem de interessante aqui é que essa posição de caixa, que nos dá essa tranquilidade na saída, além dela, todo o processo de rolagens de posições financeiras com bancos praticamente já foi concluído. Nós estamos bastante adiantados nas conversas com todos eles. Quando você faz a correção da nossa posição de passivo financeiro ali, curto e longo prazo, em função de uma reclassificação necessária, por conta da queda de covenant ocorrida, na realidade você tem uma posição passiva de curto prazo, ali que é inferior em torno de 400 milhões. Ela é 120 milhões a menos do que está ali do balanço. Então, você tem uma posição de 400 e poucos milhões e uma posição de liquidez na largada de 700 milhões, computando cartão de terceiros. Então, vou tentar rebobinar aqui o que eu falei. A condição com os bancos tem avançado rapidamente, a condição de geração de caixa vai depender do cenário, né, que se confirmar, a companhia está bastante atenta a isso, né, mas acho que no que depender da gestão eficiente de estoque, e o comportamento das carteiras, nós estamos bastante confiantes de que teremos uma geração operacional de caixa necessária, né, para avançarmos sem sacrifício material dos investimentos, que essa é uma condição que nós nos impusemos, levamos ao Conselho, aprovamos o Conselho, um primeiro ano de retomada mais vigorosa de investimentos em Marisa, e a gente não quer abrir mão disso. Para manter isso, nós precisamos garantir uma geração de caixa saudável, que por sua vez vai depender desse mesmo movimento que nós fizemos ano passado. Basicamente seria isso. Eu passo para o Com agora.
Deixa eu falar um pouquinho. Aí eu passo para o Com.
Ok.
Richard, deixa eu... Estou aqui do lado da Adalberto e eu falo de e-commerce e passo para o Com. Eu acho que em termos de e-commerce, e-commerce continua extremamente acelerado, intensificando. Ele já começou mesmo com lojas abertas, ele está muito acelerado e obviamente acelera ainda mais. Eu acho que a diferença é o trabalho estruturante que foi feito por trás, que garante cada vez mais esse crescimento de forma não só organizada, mas rentável. Eu dividiria os porquês em alguns pontos. Primeiro, com relação a novas categorias. Planejamento de categoria, nós iniciamos no ano passado e aceleramos esse ano, principalmente em cama, mesa e banho e na parte de perfumaria e acessórios. Esses são categorias novas para esse canal e que tem dado muito certo para a gente, principalmente nesse momento de pandemia. Segundo, é o avanço no contínuo busca de novos canais para canais de venda, né, via WhatsApp, drive-thrus, live shops e entrando em mais alguns marketplaces enquanto preparamos o nosso próprio marketplace. Terceiro ponto é o modelo de abastecimento, principalmente agora com a Dart Store em São Paulo, o que nos permite fazer uma entrega de last mile muito mais barata e muito mais rápida para cliente. Isso tem uma correlação direta com a aderência da cliente. Eu diria que isso está linkado com os sistemas que temos permitido, junto com o OMS da Lynx, temos permitido fazer todas essas funções. E não obstante a isso, eu diria que o canal mais relevante, que tem dado uma aderência ainda maior para a gente com relação ao ano passado, tem sido realmente o app nativo, que foi lançado no final do trimestre e que tem tido uma aderência absurda com os nossos clientes. Tudo isso para dizer que a nossa ambição para o canal digital é uma entrega de incremento de venda sustentável, incremento de venda agressiva, mas de forma sustentável. A gente não tem como ambição nesse momento a compra de mercado. Então, a gente está conseguindo entregar todo esse crescimento juntamente com o crescimento de margem bruta do canal e uma redução do custo logístico de last mile, o que está fazendo desse canal um canal rentável para a gente. Gostaria de passar agora para o Com falar um pouco sobre a nova coleção e como é que ela está performando nas lojas atualmente.
Richard, boa tarde. Alberto Com está falando. Vou ir direto para a sua resposta sobre conteúdo de moda. Como a Adalberto bem colocou aqui, a redução do número de peças, a redução dos estoques um pouco acima de 30%, já está nos favorecendo. Junto com essa redução, eu falo do aspecto mix de estoque, ou seja, a gente reduziu a quantidade e tem trabalhado muito na melhora da qualidade. Falando em termos de conteúdo mesmo, de produto, nós estamos dando continuidade ao trabalho que foi começado há cerca de um ano e meio atrás em evolução do produto. Quando você soma essa evolução do produto, colocando produtos, principalmente nesse momento de Brasil, produtos mais casuais, mais de conforto, aí você começa a acertar um pouco mais no giro do produto. Ainda falando de mix, nós temos acertado muito claramente as ações comerciais do nosso calendário de eventos. Essas ações têm nos favorecido, ou seja, esse produto que está entrando, seja em loja física ou seja nos canais digitais, tem gerado de uma maneira muito positiva, como já colocado aqui com Pimentel e com margem. Um ponto sobre isso, de evolução do produto e evolução do mix, nós estamos priorizando a reposição de produtos consagrados da nossa coleção, ou seja, priorizando a reposição de best-sellers. E estamos aumentando a volumetria desses produtos. Isso também tem tido uma resposta muito positiva. Ou seja, são os principais pontos de trabalho em relação a conteúdo de produto e assortimento. E acrescento que a gente tem trabalhado muito para evoluir com as questões de grades ao longo de todo o Brasil. Muito obrigado, Luiz.
Tá bom. Tá excelente. Obrigado pela resposta, pessoal.
Muito bem. Encerramos assim a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, só um minuto. Só mais um instante. Parece que temos algumas perguntas do webcast. Só um minuto.
Marcelo, eu vou puxar aqui uma pergunta que está entrando pelo webcast do Luiz Ferreira, da Prum Capital.
Ok.
Pode ser do interesse de todos.
Ele pergunta
sobre o rollout da carteira digital que nós mencionamos no nosso release. Né? Quais as expectativas para o ano? Acho que esse é um tema bastante relevante. Voltando um pouquinho aqui no tempo, desde cerca de um ano atrás, nós começamos um trabalho nessa área. Nós entendíamos que era uma área que sempre entregou resultados bastante robustos para a companhia, né? Bastante, mesmo em tempos difíceis, né? Nós nunca tivemos nenhum problema com o resultado da área de financial service. Mas, apesar dessa robustez toda, é uma área que vem sendo disruptada, né, como o mercado financeiro em geral, né, bancos e todas as operações tradicionais de financeiras, seja por fintech, seja por operações digitais implementadas por outros varejistas, seja por operações digitais, enfim, de diversas modalidades entrando no mercado. Então, o futuro desse negócio efetivamente nos parecia comprometido. A par dessa situação, nós nos juntamos a uma consultoria especializada nesse segmento de negócio, começando desde um ano atrás a fazer o desenho do que poderia ser o financial service da Marisa do futuro. Se seria um banco digital, se seria um wallet, o que seria? Porque nós vimos várias iniciativas acontecendo e algumas delas já dando um passo atrás, ou seja, avançava-se no modelo e por um outro motivo, aquele player já voltava atrás na iniciativa, nós não queríamos fazer esse movimento. Então, por isso, fomos atrás de especialistas para nos ajudar. Esse projeto já se encontra bastante adiantado. Efetivamente, a gente deve, até a segunda parte do ano, ali, começo da segunda metade do ano, estarmos falando um pouco mais desse projeto. Efetivamente, ele vai ensejar a introdução de uma carteira digital que vai funcionar como backbone de todo o portfólio, que por sua vez vai passar para uma revitalização para ter cada vez mais essa cara de um produto focado no público feminino. Projeto bastante interessante, bonito, vai trazer também uma nova identidade visual para a área, uma identidade com essa pegada também mais feminina. Estamos olhando também eventuais necessidades de ajuste na estrutura de capital dessa unidade de negócio. E esse projeto todo está bastante adiantado e deve ir a mercado na segunda parte do ano. Estamos aí bastante entusiasmados com ele. Era isso.
Ok, aguardamos então novas perguntas. Caso tenha alguma pergunta, asterisco 9 no seu telefone, por favor, ou via webcast.
Está entrando mais uma pergunta aqui, pessoal da Alberto, novamente. Comentário do Carlos, é isso, Carlos. Sobre a evolução do primeiro trimestre, que já se aproxima do fim. Eu vou passar essa resposta para o Pimentel. A pergunta dele é como deve se encerrar o primeiro trimestre e qual a expectativa aqui para o segundo. O Pimentel vai estar respondendo.
Carlos, boa tarde. Obviamente, o primeiro trimestre foi impactado com os fechamentos agora de março, mas eu acho que tem ótimos sinais também acontecendo, como falei anteriormente, que nos levam a confirmar e manter a estratégia original. Principalmente, diria que, com relação à redução de estoques, o que tem nos permitido é fazer girar esse estoque novo com uma margem bruta significativamente melhor do que dos últimos anos, e isso tendo impacto não só na venda física, mas também nos nossos canais digitais. Nas lojas que estão abertas, a gente, como mencionado, percebe um movimento bastante agressivo, com crescimento positivo, inclusive, o que nos confirma a expectativa de, num processo de reabertura, retomarmos o nosso planejamento de crescimento original. Com relação à participação de serviços financeiros, ela continua robusta e melhor do que os últimos dois anos, o que também tem nos dado otimismo. E agora, não somente em lojas físicas, mas temos feito um trabalho todo especial no contexto de aumentar a participação nos canais digitais de serviços financeiros. Todo o nosso trabalho está sendo feito exatamente estar pronto para o processo de retomada e colher o fruto de todo esse trabalho em maior escala à medida que as lojas forem sendo reabertas. Enquanto isso, o digital continua um canal cada vez com uma participação maior. Como mencionado, nós fechamos o ano com uma participação acima de 13% do digital na venda total da empresa. Temos uma ambição de continuar crescendo essa participação durante esse ano. Obrigado.
Muito bem. Encerramos a partir deste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra ao Sr. Marcelo Pimentel para as considerações finais. Sr. Marcelo, por favor.
Obrigado, Marcelo. Gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa call de resultados de hoje. Estamos bem preparados e prontos para entregar nosso planejamento estratégico. Nosso foco é retomar nossas vendas com estoques qualificados e saudáveis, impactando diretamente nossa margem bruta e lucro bruto e, portanto, o resultado da empresa. Confirmamos nossa visão de ser a plataforma da mulher brasileira e de continuar crescendo a participação dos canais digitais nas vendas totais da empresa, oferecendo a elas produtos e serviços e experiência em todas as interações com a Marisa. Então, muito obrigado e boa tarde a todos.
Muito bem. Assim, a conference call da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.